Com o final do ano chegando e com as chuvas mais frequentes, é importante verificar como estão se comportando os reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então, como está o nível de cada um dos principais sistemas de abastecimento. Sistema Cantareira, Alto Tietê e Guarapiranga também, não é? E qual é o prognóstico para os próximos meses? Vamos entender melhor esta situação? Converso com o professor Pedro Luiz Cortes, que é titular da ECA, Escola de Comunicações e Artes, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Vamos lá, de olho novamente e sempre, não é? Na situação dos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Qual é a situação neste momento, professor?
Então, Roxane, vamos pegar os três principais reservatórios que você mencionou, né? E eu vou utilizar dados divulgados ontem, porque eles são atualizados sempre às 9 horas da manhã. Então, hoje, o valor de hoje, sexta-feira, nós não temos ainda. Mas ontem, o Cantareira estava com 32% do seu nível, o Alto Tietê 45,5% e o Guarapiranga 61,8%. Bom, os números, obviamente, dão uma certa impressão, né, de que talvez o Cantareira esteja realmente ruim, o Alto Tietê também, mas será que é isso mesmo? Então, eu peguei aqui um ano considerado normal, tá? 2009, aonde nessa mesma época o Cantareira ele estava com 80,8%, enquanto hoje nós estamos com 32%. O Alto Tietê estava com 56%, hoje nós estamos com 45%. E o Guarapiranga estava com 94,6% e hoje nós estamos com 61,8%. Para dar uma noção melhor de como as coisas estão se passando, eu peguei aqui como estava a situação dos reservatórios agora no dia 1º de outubro, ou seja, no início do último mês. E a situação era muito parecida com a que nós temos hoje, né? Cantareira na época estava com 32,4, hoje está com 32. Estava com o Alto Tietê com 47,9, hoje está com 45,5. E o Guarapiranga 61,3, hoje 61,8. No geral, somando todos os reservatórios, né, a porcentagem, né, estava da seguinte maneira: no dia 1º de outubro, 44,7, hoje nós estamos com 44,2. Ou seja, nós não começamos ainda este ano a ter, né, nesse segundo semestre, uma recarga substancial dos reservatórios. Isso causa uma preocupação muito grande, até mesmo porque, comparativamente há anos em que a situação era considerada normal, nós estamos muito abaixo, né, do volume que seria desejável, do volume que seria esperado para essa época do ano. O que vai acontecer esse ano, né, que o que está acontecendo é que a recarga dos reservatórios, ela está demorando cada vez mais para acontecer, ou seja, a chuva acumular de uma maneira, a chuva permitiu um acúmulo de água de maneira mais consistente. Para a gente ter uma ideia de como estão as chuvas aqui na região, na cidade de São Paulo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, até ontem nós estávamos com um déficit de 29%, ou seja, 29% de chuva abaixo da média, né? O acumulado era de 97,4 milímetros e esperado 137. Isso está de acordo, Roxane, com o prognóstico que foi feito já, não só para o primeiro semestre, no início do segundo semestre, mostrando que a gente teria realmente um ano com uma redução de chuvas. Às vezes o que acontece é que a distribuição dessas chuvas, ela é muito irregular, exatamente por conta do fenômeno Laninha. Né? O fenômeno Laninha, há ali uma certa divergência entre os meteorologistas, climatologistas, porque havia quem dizia, olha, ele não chega a influenciar muito nas chuvas aqui em São Paulo. E havia gente que dizia assim, ao contrário, falou, não, ele chega a influenciar. O que eu tenho visto é que essa influência, ela tem acontecido, não só com uma irregularidade nas chuvas, mas também com uma redução do padrão, né, do volume de chuvas. Às vezes a gente tem aquela notícia de que em algum lugar a chuva foi muito intensa, muito forte, que dá a impressão de que choveu muito o mês inteiro. Não, o problema é que a chuva é muito mal distribuída e na média, né, na soma aí do final do mês, ela tem ficado abaixo do que seria esperado dentro de um padrão normal. Então, é esse o cenário que a gente tem, ou seja, as previsões meteorológicas e climatológicas, elas vêm se confirmando, tá? E nós não temos uma situação que possa ser classificada como confortável hoje, né, para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. O que eu digo é que nós entramos já num processo de uma outra crise hídrica. A diferença é que, ao invés de nós termos um racionamento, né, um corte que poderia durar assim um dia sem água, dois dias com água, algo desse tipo, não, nós estamos tendo em muitos bairros, quase na totalidade dos bairros na cidade de São Paulo, cortes noturnos de água. Então as casas têm ficado aí cerca de 12 horas sem fornecimento de água. E isso tem impactado a população que mora nos bairros mais distantes e a população que não tem caixa d'água. Muita gente ainda não tem caixa d'água para armazenar água que chega durante o dia. Então, o que se passa? A pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa à noite, tomar um banho, preparar um alimento, lavar a roupa, não tem água. Então, isso causa realmente um problema muito sério, porque a alegação da Sabesp é que nós temos uma medida tomada para evitar a perda na rede de distribuição, porque a rede ela tem vários vazamentos, né? Estima-se que cerca de 25% da água tratada ela seja perdida nesses vazamentos. Então, com a redução de pressão, nós temos aí uma redução das perdas. Mas a verdade é que esse programa ele foi ampliado no ano passado diante da situação muito ruim em que o Cantareira estava em 2021. E a situação esse ano não é muito melhor. Nós estávamos cerca de 28% ano passado, agora nós estamos em torno de 30% do volume. Né?
É preocupante, sem dúvida alguma, isso que o professor disse é interessante, porque a gente vê chover demais, como por exemplo ontem, né? Caiu um mundo, um pé d'água assustador. E aí a gente acha que está tudo bem, não, né? Às vezes chove demais num certo determinado local por um dia, mas não é. Quando você vai olhar o todo, a situação não é bem assim. Então, tomando tudo isso que você diz, professor Pedro, o prognóstico para a chuva nos próximos meses, como é que fica?
Então, ele não vai ser muito diferente do que tem acontecido
até aqui.
Até hoje. Nós vamos ter irregularidade nas chuvas, uma tendência de chuvas abaixo da média, né, comparativamente ao que o pessoal chama de normal climatológico, ou seja, assim, o que seria o normal para essa época do ano, a tendência é que as chuvas fiquem abaixo. Nós não teremos, sempre que eu falo isso, é tomando a média do mês, né, pegando a soma do total que aconteceu em um mês, nós não teremos um verão com chuvas substanciosas, com chuvas acima da média. Nós poderemos ter, como aconteceu este ano, por exemplo, nós tivemos um janeiro com um mês muito chuvoso, mas aí chega fevereiro, praticamente não teve chuva. Então, essa alternância, ela pode continuar a ocorrer ao longo dos próximos meses. Há uma tendência, ainda não está claro, que o Laninha, ele termine no final do próximo semestre, ou seja, nós teremos um primeiro semestre ainda sob influência do Laninha e é possível que nós tenhamos um El Niño no segundo semestre e aí sim isso poderia trazer chuva em maior quantidade para a região metropolitana de São Paulo, para o estado de São Paulo. Mas uma coisa muito importante a ser dita, já finalizando, que é o sistema Cantareira, ele não está dependendo mais tanto desses fenômenos, El Niño e Laninha. Estudos mostram que ele sofre muito com as chuvas que vêm, né? Ele é abastecido principalmente com as chuvas que vêm da Amazônia, transportadas pelos chamados rios voadores, que tem uma importância significativa na região centro-sul do Brasil, porque essas chuvas que vêm da Amazônia, elas passam pelo Paraguai, chegam até o Uruguai, norte da Argentina, mas o que tem acontecido? Os ventos continuam soprando, só que eles estão transportando um volume menor, uma quantidade menor de umidade. E isso tem feito com que o Cantareira sofra muito ao longo dos últimos 10, 11 anos, com déficits sucessivos em relação do volume de chuva mensal em relação ao anual, em relação ao que era esperado para essa época do pro ano, né? Então, ele é um, isso preocupa muito porque ele continua sendo o principal sistema de abastecimento que nós temos na região metropolitana de São Paulo. É. E já encerrando, o que nós temos que fazer é pensar em novos modelos de abastecimento para as próximas décadas, porque o sistema atual, ele infelizmente, em que pese todo o esforço feito pela Sabesp, ele não tem conseguido mostrar resiliência face às mudanças climáticas.
Tá aí, análise completa da situação, não é, em relação, então não vamos confundir aí justamente uma chuva forte intensa num dia ou dois com a situação dos reservatórios em baixa ainda, não é? Abaixo da expectativa. Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA, do IEE, lembrando que tem um canal no YouTube, O Ambiente é o Nosso Meio, onde você pode acompanhar também e compartilhar nossas conversas semanais, assim como publicamos em nosso portal jornal.usp.br/atualidades, Jornal da USP no Ar, primeira edição. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.